Bem-vindas e bem-vindos a este especial Legislativas 2022. A propósito do ato eleitoral de 30 de janeiro, a Rumo está a entrevistar os candidatos pelo Círculo Eleitoral de Braga. Desta vez o partido em destaque é a Iniciativa Liberal, que concorre pela segunda vez às Legislativas, depois de ter eleito um deputado por Lisboa na sua estreia em 2019. Em Braga há uma mudança de rosto em comparação com o que aconteceu há dois anos. O cabeça de lista é Rui Rocha, residente em Braga e gestor de recursos humanos. Neste momento é membro da Comissão Executiva do Partido. Começava precisamente pela alteração referida, já que Olga Batista, que tinha sido cabeça de lista nas eleições anteriores, passou a número 2. Rui Rocha, bem-vindo à Rumo. Esta mudança de liderança surgiu com que objetivo?
Boa tarde, antes de mais. Nós na Iniciativa Liberal temos um princípio de renovação dos rostos. Acho que é importante que as pessoas conheçam diferentes pessoas da Iniciativa Liberal e, portanto, a Olga Batista neste momento continua na lista, continua com todo o empenhamento na nossa proposta política, mas considerou-se que era importante. A Olga já tinha concorrido nas legislativas, tinha também concorrido como cabeça de lista nas autárquicas, que era importante mostrar um rosto diferente do partido e trazer também essa proposta de renovação que é muito importante para nós.
Não é uma ilação direta dos últimos resultados?
Não tem nada a ver com isso. Nós temos tido resultados crescentes. É óbvio que as diferentes eleições têm diferentes desafios. As presidenciais são diferentes das legislativas, que são diferentes também das autárquicas, e portanto é mesmo essa característica e essa nota de renovação que queremos transmitir, de que temos diferentes perfis e temos propostas que podem ser encabeçadas por diferentes pessoas, sendo as ideias próximas ou semelhantes em todos os atos eleitorais.
Olhando para as medidas que defende, começamos por falar do Hospital de Braga. Quando foi anunciada a sua escolha para candidato, em declarações à Rumo disse que, desde que deixou de ser parceria pública ou privada, passou a existir um evidente prejuízo, quer para o serviço, quer para as condições de trabalho, isto falando do Hospital de Braga. A Iniciativa Liberal pretende reverter a qualquer custo esta situação?
Antes de mais, confirmar que de facto o nosso entendimento é esse. Nós não entendemos porque é que a parceria público-privada do Hospital de Braga, isso depois aconteceu também noutros pontos do país, foi extinta, porque considerávamos e havia evidência, por exemplo, em análises feitas pelo Tribunal de Contas, de que se tratava de um serviço que funcionava bem, com boa qualidade, por comparação com outros serviços de saúde de portugueses, e também com uma relação de eficiência-qualidade muito vantajosa para a população. E, portanto, não entendemos isso. Depois, no que diz respeito, se a pergunta é se vamos reverter de imediato a todo custo, não faremos. Nós temos uma proposta integrada para a saúde, que passa, em parte, pela recuperação dos princípios e dos acordos de parceria pública ou privada, mas nós não somos pessoas sem bom senso e, portanto, aquilo que nós vimos acontecer, que foi essa extinção que consideramos que foi nefasta para a população de Braga e para os profissionais de saúde, carece de uma análise. E obviamente nós temos um modelo que passa não só pelas parcerias público-privadas, mas por mudar o princípio e por permitir que um utente possa escolher com acesso universal e sem que tenha diferença de custo o prestador que melhor serve a sua situação, e independentemente desse prestador ser privado, público ou do setor social, mas não é uma coisa para decidir de um dia para o outro. Agora, que o nosso modelo é um modelo que integra público, que integra privado e setor social, é, e que obviamente nós também entendemos que deve haver proposta pública, mas que deve ter concorrência de proposta social e de proposta privada. O caso particular do Hospital de Braga, nós entendemos que poderia muito bem ser uma parceria pública ou privada. Analisaremos no momento isso e analisaremos nessa dimensão de um melhor serviço para os utentes, que no fim do dia é aquilo que é fundamental, é que os utentes sejam bem servidos e que tenham acesso universal à saúde.
Olhando para a educação e partindo também desses ideais que a Iniciativa Liberal defende, o regresso das escolas com contrato de associação seria algo benéfico no entendimento do partido?
No nosso entendimento, sim. É uma das propostas que existe no programa da Iniciativa Liberal para a Educação. Não é a única. Estive na Alfacup, que é uma entidade que tinha um contrato de associação, que prestava um excelente serviço à comunidade. Entretanto, o contrato de associação extinguiu-se. Eles estão neste momento, deram a volta, têm uma proposta educativa que trabalharam com coragem e continuam a servir o Distrito e o Conselho de Braga. Mas nós temos que olhar para todas as informações que temos disponíveis. As informações que temos disponíveis hoje são que o custo por aluno no ensino público ronda os 6.200 euros anuais, foi isso que o ministro Brandão Rodrigues disse há uns meses, E quando olhamos para aquilo que era o custo da proposta dos, das escolas com contrato de associação, vemos duas coisas. Vemos que, por um lado, tinham muito boa qualidade e, por outro lado, tinham um custo para o contribuinte abaixo, seguramente, destes 6.200 euros que sabemos agora, como digo, é o custo por aluno do ensino público. Portanto, entendemos que essa foi uma má decisão mais uma vez, por exemplo, com consequências concretas. As crianças da obra do Padre David frequentavam a Alfa CUP. Hoje em dia perderam essa possibilidade e estão a frequentar uma escola mais longínqua, não beneficiam de transporte que era assegurado pela Alfa CUP e, portanto, há um conjunto de prejuízos que só se pode entender por preconceito ou preconceito ideológico e que não é uma, e que não foi uma decisão que serviu às populações, isso temos claramente. Portanto, uma das propostas que nós temos no programa em termos de educação é, sim, retomar o modelo, tal como na saúde, retomar o modelo das parcerias público-privadas, aqui retomar o modelo do contrato da associação. Mas, mais do que isso, nós entendemos que há uma ferramenta fundamental para gerir a educação do país, que é o cheque ensino, que permitirá, mais uma vez, tal como na saúde, a quem precisa do serviço, e quem precisa do serviço são as famílias e os alunos, escolher o modelo educativo que melhor serve os seus interesses, proximidade, atividades extracurriculares, transporte, proposta educativa no seu conjunto, e, portanto, que o possa fazer independentemente de ser uma proposta privada ou pública ou do setor social, mais uma
vez. Qual seria o valor desse cheque ensino?
Esse cheque ensino será, seguramente, do ponto de vista do seu valor mais baixo do que o custo por aluno que foi definido pelo ministro Brandão Rodrigues, porque um valor abaixo, uns 20, 30% abaixo, será suficiente para a generalidade dos estabelecimentos de ensino, públicos, privados ou do setor social, para pagar o custo e ter acesso a uma educação de qualidade.
Estamos numa rádio universitária e, passando para o ensino superior, que medidas é que a Iniciativa Liberal defende?
Nós, no ensino superior, nós temos neste momento uma visão de que não faz sentido ter grande agitação no ensino superior. A nossa preocupação relativamente aos alunos que hoje frequentam o ensino superior não está tanto na frequência do ensino superior.
No acesso?
Não está tanto nisso também, embora nós tenhamos aí uma proposta de que deve ser progressivamente atribuído às instituições do ensino superior a possibilidade de definirem o modo de seleção dos alunos e, portanto, como é que os selecionam, se é por determinado tipo de exames. Portanto, achamos que, tal como acontece em muitos outros países, deve ser a instituição de ensino que faz o acesso, é gerido pela instituição de ensino.
E iria acabar o concurso nacional de acesso ao ensino superior?
É uma das possibilidades. Achamos que deve estar mais do lado das instituições de ensino superior do que propriamente de um exame geral que muitas vezes não serve os propósitos e não identifica as características necessárias para tirar um determinado curso. Mas, como eu digo, essa não é de facto uma das prioridades que nós temos, preocupa-nos muito mais o que é que os estudantes do ensino superior encontram no mercado de trabalho quando terminam as suas formações e, portanto, nós achamos que Portugal precisa definir prioridades e a nossa prioridade neste momento, como eu digo, não é abanar o modelo de ensino superior que temos neste momento, é aproveitar as suas virtualidades e, sobretudo, olhar para a frente e dizer com um modelo de ensino superior que será próximo do atual, o que é que os estudantes encontram no mercado de trabalho, quais são as soluções que encontram para as suas vidas, e aí é que nós estamos realmente muito preocupados. E como estamos muito preocupados, queremos focar as nossas energias nesse depois e não no durante.
Ou seja, na ligação para o mercado de trabalho, nessa transição entre o ensino superior, a frequência no ensino superior e no mercado de trabalho, e que políticas é que deviam ser adotadas nesse sentido que neste momento não existem no país?
Muito bem. Nós, também para ainda acabar de responder àquilo que falávamos, temos sim uma proposta para valorização do ensino técnico-profissional, porque achamos que há ofícios e atividades que neste momento não têm profissionais qualificados, que são fundamentais, onde as pessoas podem ter uma atividade rentável e, portanto, para além do ensino superior mais clássico, digamos assim, achamos que é fundamental haver uma oferta estruturada de ensino técnico ou profissional. Agora, quando falamos de transição, nós achamos que o ponto fundamental é que o país tem que crescer. Nós temos 20 anos de estagnação, nós fomos ultrapassados, éramos o país que estava no lugar 34 de riqueza mundial e em 20 anos passamos a ser o país que está no lugar 45, perdemos 11 lugares. Na União Europeia nós perdemos 10 lugares para países que entraram em 2004 na União Europeia. Nós estamos a um, dois anos de sermos ultrapassados pela Roménia, que era um país que em 89 estava ainda, em 1989, estava ainda a livrar-se de uma ditadura e nós já estávamos na União Europeia, ou na CEE de então, a receber avultados fundos comunitários. E, portanto, nós temos uma velocidade de evolução económica muito baixa e estamos a perder sucessivamente competitividade e a estagnar. A nossa preocupação é pôr a economia a crescer. Como é que nós pomos a economia a crescer? Isto diz muito aos jovens, porque vai entroncar na tal preocupação que eu falava, através de uma redução de impostos, e nós prevemos reduções de impostos quer para as famílias, também para as empresas. Porquê? Porque as empresas, tendo mais fundo de maneio, vão poder investir, vão poder crescer e vão poder criar postos de trabalho. E com uma carga fiscal mais baixa, nós vamos poder atrair também investimento estrangeiro, vão se situar no Conselho de Braga, no Distrito de Braga, no país, mais empresas, mais investimento. Nós temos um excelente exemplo que é a Bosch. A Bosch é um polo de desenvolvimento do Conselho de Braga, do Distrito de Braga, e gera não só emprego na Bosch, mas gera toda uma atividade económica de fornecedores, de prestadores de serviço à sua volta. O que nós precisamos em Braga, no Conselho, no Distrito e no país é da multiplicação destes exemplos. O que é que vai acontecer? Com mais empresas, sejam nacionais, sejam que crescem, sejam estrangeiras que se instalam no nosso país, no nosso Distrito, vai haver concorrência. E a concorrência faz aumentar os salários. E essa é a maneira boa de fazer aumentar os salários. Porque os salários, o salário mínimo pode-se fixar administrativamente, mas o salário médio não se fixa administrativamente. Nem é a solução, como por exemplo o Bloco de Esquerda diz, aumentar o salário médio porque as pessoas fazem mais horas extras. Isso não tem nenhum cabimento, não faz nenhum sentido. O que faz sentido é dinamizar a economia, mais emprego, mais concorrência entre as empresas. Isso sim faz com que os nossos jovens não tenham a condenação do desemprego, como hoje vemos, ou da imigração. Isso é resolver um problema do país.
A curto prazo, com menos impostos e maiores salários líquidos, como a iniciativa liberal defende, como é que se garante a sustentabilidade financeira, pelo menos nos primeiros anos?
Certo. A preocupação é a receita fiscal. Do ponto de vista da receita fiscal, há uma primeira questão que nós temos que ter em conta. O dinheiro, se deixar de estar no Estado e passar a estar nos bolsos dos portugueses, não desaparece. Há apenas uma transferência. O dinheiro continua a existir. Portanto, as notas não se queimam, não desaparecem. E, portanto, o que nós acreditamos é que sim, haverá uma receita fiscal menor no momento imediato, mas que ela será compensada precisamente por esse aumento da atividade económica, porque as empresas, os particulares vão poupar e Portugal precisa de poupar. Vão investir e Portugal precisa de investimento. E vão consumir e, portanto, pagarão outro tipo de impostos, não o imposto sobre o rendimento ou o imposto ou o IRC ou o IRS, mas pagarão outro tipo de impostos. Portanto, a redução da receita existirá no momento inicial, mas a atração de investimento estrangeiro, a dinamização da economia, que mais dinheiro no bolso dos portugueses significará, vai compensar seguramente essa perda inicial.
No programa eleitoral da Iniciativa Liberal há uma proposta da construção de um eixo ferroviário entre o Minho e o Douro, ligando Barcelos, Braga, Guimarães, Felgueiras e Amarante. Como é que esta ideia se materializa e que infraestruturas adicionais são necessárias edificar?
Muito bem. Nós achamos esse eixo fundamental. Essa proposta concreta para este eixo que referiu é uma proposta que faz parte de um plano ferroviário nacional a executar até 2030. Nós consideramos que essa aposta é fundamental e, olhando agora para o caso específico da proposta apresentada, nós temos, para não ir mais longe, centenas ou milhares de estudantes na Universidade do Minho, de Barcelos, que não conseguem utilizar o comboio, que também não têm nenhum tipo de alternativa viável porque os transportes públicos não funcionam de forma correta na ligação desse eixo e, portanto, estudam muitas vezes em Guimarães, são de Barcelos e não têm nenhuma possibilidade de se moverem por transportes públicos, que eles não são práticos. E quem diz isso, diz toda a atividade económica. Nós estamos, só para olharmos para o eixo Barcelos-Guimarães, portanto, sem entrar depois naquilo que já está fora do nosso distrito, como o Marco de Canaves, etc., nós temos aqui, essa linha pode servir 400 mil pessoas. E, portanto, isso é fundamental para gerar mobilidade neste eixo, para gerar qualidade de vida, e esse é um bom exemplo daquilo que é a iniciativa liberal, porque às vezes dizemos que a iniciativa liberal não defende o investimento público. Não, nós defendemos o investimento público, e quando o investimento é público é bom e é reprodutivo e assegura questões como a sustentabilidade, a mobilidade e a qualidade de vida das pessoas, é claramente fundamental. E, portanto, nós achamos que esse é um bom investimento público, e já agora, para situarmos, é um investimento público cujo custo será muitíssimo mais baixo, até porque é possível aproveitar algum material circulante, e há fundos europeus para este tipo de questões. É seguramente um investimento público muito mais baixo e muito mais reprodutivo, muito mais útil, do que o investimento na TAP que nós temos assistido nos últimos anos, que depois é uma companhia aérea que, por exemplo, assegura muito poucos voos e muito, assegura 10% do tráfego que se verifica no aeroporto de Sá Carneiro, no Porto, e portanto que não serve também o Distrito de Braga nesse sentido.
Mas nas mãos dos privados, como a Iniciativa Liberal defende, a TAP não iria ficar desresponsabilizada precisamente em relação à região norte?
Pois, mas quer dizer, não ficaria seguramente mais desresponsabilizada do que agora, porque é o que eu digo, a TAP assegura 10% do tráfego que existe no aeroporto do Porto, e ainda por cima é um tráfego muito mais institucional do que um tráfego que serve às populações. Nós tivemos no aeroporto do Porto, logo a seguir, aliás, ao Ano Novo, falamos com muitas pessoas, muito jovens sobretudo, que regressavam aos países onde trabalham depois de passarem as festas, muitos deles do Distrito de Braga, e quando perguntávamos, ok, mas tu usas a TAP? Não, eu só uso a TAP se estiver desesperado, se não tiver outra alternativa, porque a TAP é cara, a TAP tem mau serviço, e eu vou em qualquer outra companhia por um valor baixo, e se quiser utilizar a TAP, pago o dobro ou o triplo. Ora, isso é a desresponsabilização do serviço, e portanto não podemos comparar essa desresponsabilização que existe com qualquer outro cenário. A diferença é que, se fosse um privado, os prejuízos da TAP, e convém dizer que mesmo antes da pandemia a TAP tem 76 anos de idade e deu prejuízo em 74 anos, com uma solução privada, que é aquela que nós de facto defendemos e que é aquela que existia antes da nacionalização, portanto isso já estava assim, o prejuízo não cairia no bolso dos contribuintes, seria o privado a suportá-lo, e nós achamos isso muito bem.
Na sua estreia em legislativas, há 2 anos, a Iniciativa Liberal ficou na 7ª posição no distrito, reunindo 3.804 votos, ou seja, 0,82% no total. Para eleger em Braga em 2019, foram necessários 19 mil votos, aproximadamente 4,11%, que foi o registro do CDS. Já a CDU teve 18.500 votos, 3,96%, e não conseguiu qualquer mandato. Acredita que a Iniciativa Liberal vai convencer o número de eleitores suficiente para que o Rui Rocha chegue à Assembleia da República?
Acredito, e acredito profundamente. Toda a nossa campanha tem sido feita com essa convicção, e eu sou o primeiro convencido disso, tenho mesmo uma convicção profunda. Isso alicerça-se em 3 pontos fundamentais. Por um lado, porque o partido tem de facto crescido de eleição para eleição, nós temos visto uma evolução, quer na notoriedade do partido, quer na adesão às suas propostas. No trabalho feito no Parlamento pelo João Coutrinho Figueiredo, presidente do partido e até agora deputado único, a quem se associa claramente uma marca de rigor, de consistência, de desafio, de propostas que abanam o status quo do Parlamento português. E por outro lado, também na receptividade, nós estamos em campanha já quase há 2 semanas, na receptividade que vamos encontrando às nossas propostas, que está em crescendo, e todos nos dizem que é de facto, os impostos são altos, que os impostos sobre os combustíveis não podem ser os que são, porque isso atrofia a atividade económica dos pequenos comerciantes, das empresas, cria muitas dificuldades às famílias, ninguém percebe o investimento na TAP que foi feito, nem a dependência da TAP do dinheiro dos contribuintes, o crescimento económico, a questão do desemprego jovem, a questão da imigração dos jovens, tudo isso são questões que preocupam muitas pessoas. As pessoas estão cansadas e encontram na Iniciativa Liberal uma proposta para mudar este estado de coisas.
O Rui Rocha é membro da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal. Olhando mais para, do ponto de vista geral, nacional, o que é que seria melhor para o partido? Haver uma coligação à direita? Há pontos de contacto suficientes para, por exemplo, haver uma coligação com o PST e com o CDS? Não digo Chega, porque o presidente do partido já excluiu essa possibilidade.
Sim, vamos lá ver.
Não terá que haver cedências por parte da Iniciativa Liberal?
Seguramente que, para haver coligações, acho que tem que haver cedências, e tem que haver cedências de todas as partes. Agora, nós aí somos muito pragmáticos. Nós vivemos, enquanto partido, bem numa situação de oposição. Fizemos-lá ao PS, e se o PS é a solução de esquerda, e se o PS ganhar as eleições e tiver uma solução de esquerda, nós viveremos muito bem com uma situação em que somos oposição, e seremos uma oposição, como até agora, consistente, rigorosa, permanente às políticas que consideramos que representam um atraso para o país. e também poderemos viver bem numa situação em que, por exemplo, o PSD tem uma vitória nas eleições e que é possível, eventualmente com o CDS e connosco, fazer algum tipo de entendimento. Agora, está claro que nós temos três ou quatro bandeiras, e são aquelas que eu referi, do crescimento económico, da redução dos impostos, do modelo da saúde, do modelo da educação, do cuidado com os jovens e com as propostas para os jovens, a desburocratização, tudo isso são questões muito importantes, e por exemplo a desburocratização, eu não falei, e é um ponto essencial para facilitar a vida aos portugueses, mas também para diminuir a corrupção que nós temos no país, porque quanto mais simples, menos processos, menos burocracia, menos corrupção, e portanto estas são as nossas bandeiras, e nós exigiremos para qualquer solução que estas bandeiras se respeitem. Isso nem sequer é uma questão de arrogância da nossa parte perante um partido maior como o PSD, é mesmo uma questão de humildade democrática, porque quem votar em nós vai votar porque nós apresentamos essas bandeiras e, portanto, nós não vamos trocar essas bandeiras por cargos, nem por lugares, nem por nada disso, porque isso não é a abordagem da Iniciativa Liberal.
Ou seja, não exige um ministro num governo de direita, por exemplo?
Não exigimos, estamos disponíveis para negociar e muito mais importante que a questão de um ministro, das secretarias de Estado, das direções gerais, daquilo que é típico nos partidos, é que as nossas bandeiras sejam respeitadas, porque só assim nós respeitaremos as pessoas que votarão em nós.
Rui Rocha, muito obrigado pela presença na RUM.
Eu é que agradeço, muito obrigado.
Ouvimos o cabeça de lista por Braga da Iniciativa Liberal. Em breve, nesta entrevista, inserida no âmbito das eleições legislativas, estará disponível em rum.pt.